Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Meu nome é Frederico Amorim.
Eu sou Ingrid Frenner.
E eu sou o Lucas Menezes.
E aqui a gente vai falar hoje de um caso clínico, né, pessoal? E acho que é a primeira vez que a Ingrid discute caso, né, Ingrid? Você
é
já
verdade,
trouxe alguns casos.
Exatamente.
E o Lucas já veio de guerra, né?
Não, mais ou menos. Mas nunca foi um caso seu, Fred, que é sempre diferenciado.
Então, pô, vocês estão com esse medo. Eu
com
não sei
certeza.
Que...
Só pode vir coisa ruim daí.
Eu não sei o que eu fiz nos outros casos que vocês estão com medo.
Você carrega uma fama, Fred, seja boa ou ruim.
Não, vai ser de boa, vai ser tranquilo, vai ser bem tranquilo. Mas acho que antes de falar do caso, a gente tem que falar sobre a Medicoff, né, pessoal? O TDC está com uma parceria com a Medicoff, que inclui dois produtos, né? O extensivo para R-Imagem Clínica Médica e o extensivo para R1. Então, quem assina o extensivo Elite ganha 12 meses de Guia TDC e quem assina o extensivo regular ganha 6 meses do Guia TDC. E aqui eu queria salientar para o ouvinte coisas muito boas desses extensivos. Então, primeiro, tem bastante questão. Então, a gente tem questão, flashcard e simulado mensal. Então, dá para fazer bastante reavaliação dos temas e dá para você organizar o seu tempo. Se você tiver numa semana mais corrida, você tem aí uma lista de tarefas mínimas semanais, onde ele separa um pouco menos de questão para você conseguir passar a semana e pelo menos estudar alguma coisa. Então dá uma conferida na Medicoff e a promoção vale para quem usar o nosso link que está aqui na descrição. Então dá uma olhada lá. Agora que a gente fez o merchan, né, vamos para o caso clínico. Então, aqui só para lembrar o ouvinte como é que funciona a estrutura do caso clínico. Então, eu, como comecei falando, eu vou trazer um caso clínico, a Ingrid e o Lucas vão discutir, e aí aqui a gente vai fazer em três alíquotas. Cada alíquota eu dou algumas informações, aí eles discutem, depois eu dou outra informação, eles discutem, por último, outra informação e a última discussão. A cada alíquota, a gente recomenda que o ouvinte pause e tente pensar o que, que ele faria naquele momento. Então, o que ele pediria de exames, o que ele pensaria de hipótese diagnóstica. E aqui a gente vai tentar trazer para ele um esquema do nosso caso agora, que é de dor abdominal e febre. Posso começar, pessoal?
Bora.
Com certeza.
Então, pessoal, aqui a gente tem um homem de 57 anos. Ele tem um histórico de HIV bem controlado e vem ao pronto-socorro com uma queixa de dor abdominal há uma semana. Então, é uma dor contínua em hipocôndrio direito, sem radiações. Ele também apresenta episódios esporádicos de náuseas e ele não associa dor com alimentação. Há 4 dias, ele começou episódios de sudorese noturna e febre. Não teve diarreia associada ou vômitos. Só para esmiuçar agora um pouquinho os antecedentes, pessoal, esse paciente ele tem HIV, mas é um HIV bem controlado. Ele tem uma carga viral recente de um mês atrás indetectável e um CD4 de 420. Ele faz uso de lamivudina, zidovudina e dolutegravir. Ele teve já pneumocistose e tuberculose previamente, e além disso ele é dislipidêmico e ex-tabagista. Ele também tem uma doença renal crônica, ele tem um histórico de nefropatia por indinavir, um antirretroviral antigo, que a gente já não usa mais, mas a última creatinina dele é 1.25. Já avançando agora para o exame físico, então é um paciente que está em bom estado geral, os sinais vitais dele não têm alteração, então ele está febril, a PA dele está 130/80, frequência cardíaca de 90 e uma frequência respiratória de 18. Saturação de 98%. Aí, no exame, você não percebeu ele ictérico. Acho que é uma dúvida que vocês iam perguntar para mim. Ele não estava ictérico ao exame. Não tinha linfonodomegalias. O exame respiratório e cardiovascular eram normais. Indo para o abdômen, ele tinha uma dor à palpação de hipocôndrio direito. Tinha o sinal de Murphy negativo. Foi testado Giordano também, que é negativo. E ele tinha uma traube livre, ou seja, você não imaginou que ele tinha uma esplenomegalia. E aí, pessoal, o que vocês pensariam desse caso?
Beleza, Fred. Acho que a gente ficou com algumas dúvidas aí e a gente vai perguntar para complementar essa anamnese.
Manda bala.
Primeiro é assim, a intensidade da dor, né? Se era uma dor leve, mais forte e se ele já teve essa dor antes.
Ele nunca teve antes, ainda bem que você perguntou, é uma dor bem intensa. Uhum. E começou a ficar mais intensa agora nesse período em que ele começou a ter sudorese noturna também.
Tá, de 0 a 10?
8.
E ela é contínua, igual você comentou, né?
Contínua, sem alteração com alimentação, nada disso.
E não tem fator de melhora, nem piora?
Ele não percebeu.
Tá.
Ele teve perda de peso associada, Fred?
Não.
Eu acho que também tem uma dúvida, assim, em relação aos hábitos dele. Você falou que ele era ex-tabagista.
Isso.
Tem uma carga tabágica alta.
30 anos maço.
E é etilista, faz algum tipo de consumo de álcool?
Nada, zero.
Zero, tá. Você também comentou dos antirretrovirais, ele usa alguma outra medicação?
Simvastatina para dislipidemia.
Perfeito, né? Porque o HIV, ele tem realmente um risco aumentado, né? Então tá bom, tá tudo certo agora.
Fred, além disso, ele teve alguma... Esse linfonodo que você comentou, aonde que foi pesquisado no exame físico? Que não tem, né?
Cervical, axilar e inguinal.
Ele não tem diarreia, mas tem constipação, alguma outra alteração do hábito intestinal?
Nada.
Nada.
Ele evacua uma vez ao dia, como ele já fazia antes.
Sempre dos patológicos, né?
Zero.
E eu acho que uma última pergunta é, ele mora onde?
Ele mora em São Paulo, num apartamento na Moca.
Bem específico.
É.
Agora sim, agora
viagem,
consegui.
Viagem recente, algum lugar exótico aí?
Nenhuma viagem recente, infelizmente.
Então tá bom.
Fechou.
Não, calma aí, ele foi pra Tailândia, não, tá bom. Depois de tiradas as dúvidas, pessoal, como é que vocês abordariam esse paciente?
Então, a gente tá num cenário de pronto-socorro aqui, né, Fred? Uhum. Mas acho que é sempre importante a gente pontuar que existem causas de dor abdominal que nos preocupam muito já no primeiro momento, sem pensar muito.
Tá.
Então, Ingrid, quais seriam elas pra gente começar?
Então, Lucas, acho que a gente pode dividir a abordagem da dor abdominal em duas frentes, né? Causas urgentes e causas não urgentes. De causas urgentes, a gente pode pensar em complicações intestinais, né? Então, por exemplo, apêndice perfurado, colangite, úlcera perfurada ou uma complicação de diverticulite. E também causas vasculares, que aqui são duas principais, aneurisma roto e isquemia mesentérica.
Então, aqui os dois grupos que você me falou foram causas gastrointestinais complicadas e
isso.
Causas vasculares.
Perfeito.
Como que eu vou tentar identificar essas causas na anamnese e exame físico desse paciente?
Fred, acho que aqui são duas coisas. Principalmente ver alteração de sinal vital, né?
Tá.
Avaliar a gravidade desse paciente. E também, no exame físico, procurar sinais de peritonite.
Como é que é isso?
Beleza, acho que antes da gente começar a falar propriamente, né, das razões de verossimilhança do exame físico para detectar a peritonite, né, os estudos que a gente foi estudar para fazer esse episódio, eles não trazem...
Não são bons, fala a verdade.
Eu não queria dizer assim, mas sim. Geralmente são estudos pequenos ou com, retrospectivos mais antigos, né? E nenhum das manobras do exame físico é capaz, né, de confirmar ou descartar, né, com boa certeza aí a peritonite ou qualquer outro achado abdominal.
Acho interessante você pontuar isso.
Mas existem três manobras, tá, que eu acho que é interessante trazer para o ouvinte, que podem ajudar a identificar a peritonite.
Manda bala.
São elas a rigidez da palpação, a dor à percussão ou a descompressão brusca e a dor da parede abdominal positiva.
Como é que é isso?
Que é o famoso sinal de Carnet.
Opa, famoso que eu não conheço. Como é que é isso?
O sinal de Carnet, na verdade, você faz a palpação, certo?
Uhum.
E você pede pro paciente ele levantar, pode levantar a perna, certo? Pra ficar mais rígida. E se houver dor com essa elevação da perna, é mais sugestivo, né, de dor da parede abdominal. Essa manobra, ela é diferente das outras, Fred. Porque se ela vem positiva, ela me indica uma dor na parede abdominal. Ou seja, fala contra ser peritonite.
Então, você também falou duas manobras em que eu faço mais a suspeita de peritonite e uma manobra que, se vier positiva, eu talvez pense menos em peritonite.
Perfeito.
Lembrando que nenhuma delas é suficiente para confirmar ou descartar, elas só vão ajudar no raciocínio, né?
Perfeito, assim, só pra gente dar números, né? A razão de verossimilhança dessas manobras, ela é em torno de 3 a 4, né? Ou seja, traduzindo, isso daria uma probabilidade aí de 20% favorecendo, né, a hipótese de peritonite.
Então, não é uma probabilidade grande o suficiente para eu falar assim, não, se ele tem isso, com certeza é.
Não é. Eu queria pontuar só duas coisinhas em relação a essas manobras, né? A rigidez, ela é basicamente essa contração involuntária, né? Uma rigidez involuntária do abdômen. E tem que ter bastante cuidado em relação ao involuntário, né? Porque se o paciente está com dor abdominal, ele provavelmente vai ter ali aquela questão de...
Defesa.
Exatamente, né? Então, essas coisas são diferentes. Algumas sugestões são você garantir que a sua mão está na temperatura adequada, começar a palpar em um ponto que talvez não doa tanto, tá? E distrair o paciente. Então, acho que esses pontos são importantes para que a gente possa garantir que você está vendo rigidez mesmo ou não.
Fechou.
Então, essas causas urgentes não parecem ser o caso do nosso paciente, né, Ingrid? Então,
perfeito.
Agora a gente vai começar a ter um pouco mais de tempo para pensar em outros diagnósticos diferenciais aqui para ele. Existem várias maneiras de organizar esse raciocínio. A gente optou aqui por organizar por quadrantes do abdômen e as estruturas que estão nele localizadas. Uma forma meio anatômica, por assim dizer, da causa da dor do paciente.
Perfeito, que ajuda a lembrar, né?
Então, começando pelo quadrante superior esquerdo, aqui é o grande órgão desse quadrante é o baço. Então, a gente pode pensar em causas de aumento do baço, que vão causar dor por uma distensão da cápsula, um baço rompido, mais uma história de trauma, ou até mesmo um infarto ali do baço, que também causa muita dor. Além disso, a gente vai ter aqui doenças do intestino, né, que passam aqui nesse quadrante esquerdo. Então, a gente pode ter alguns casos de diverticulite, perfuração, apesar de ser mais comum no inferior, igual eu vou falar daqui a pouco.
Beleza, então no baço, basicamente, quando ele tá aumentado, tem alguma infecção ou algum problema vascular, como um infarto. E acho que aqui vale também pontuar causas que não são abdominais, né? Então, por exemplo, uma pneumonia pode ter uma dor referida, né? Bilateralmente, né? Não necessariamente no esquerdo. Pode ser também um abscesso subfrênico, pode ser uma dor muscular, uma costocondrite. Enfim, tentar pensar um pouquinho fora do abdômen também.
Outro órgão pra gente lembrar aqui também são as causas renais, né? Pode pensar em pielonefrite, nosso paciente não tem Giordano, mas é um sinal que também não é muito específico e sensível para essa patologia. Cólica nefrética pode começar aqui, lembrar que a dor da cólica nefrética vai seguir o caminho do ureter, então ela pode doer aqui em cima também.
Então aqui a gente tem que deixar claro pro ouvinte que a gente não vai falar de todas as doenças do abdômen, é muita coisa aqui, a gente tá salientando algumas delas e talvez com o passar do caso a gente foque em mais algum local, mas é para ter uma ideia geral nesse momento, né? Então vocês falaram de hipocôndrio esquerdo, vamos baixar agora para fossa ilíaca esquerda.
Perfeito, acho que aqui também o principal que a gente vai ter é a diverticulite, né?
Beleza.
Que é uma inflamação do divertículo e pode ter complicações mais graves que a gente já citou no início do episódio. Mas para sair um pouquinho da diverticulite, acho que também precisa pensar em proctocolite, proctite, ali que estão nessa região.
Eu acho que proctite é uma condição pouco lembrada, né, Ingrid? Você conseguia esmiuçar um pouquinho mais?
Então, tanto proctite quanto proctocolite, né, são basicamente inflamação ali do reto e do cólon, tá? Uhum. Pode ser por causa infecciosa, principalmente, dar uma clínica de dor, principalmente dor anal, né?
É, acho que pode ter também sangramento, pode ter secreção purulenta pelo ânus.
Exatamente.
Inclusive, sexualmente transmissível por gonorreia, clamídia, etc.
Exato. E também, né, uma outra causa é complicação de radioterapia, né, fazendo retites, por exemplo.
Perfeito.
Outra coisinha que eu queria falar aqui também, além dessas, é um abscesso de psoas, que pode acometer também essa região mais baixa do abdômen.
Aí você puxou, hein? Abscesso de psoas.
Tô com febre
sempre
ainda,
tem
né?
Que ter essa.
Tô lembrando aqui. E outro grande grupo importante são as causas em pacientes do sexo feminino, né? Que possuem...
Exato.
O órgão reprodutor feminino. Então, lembrar das causas tubo-ovarianas, aqui vai entrar desde torção de ovário até abscesso de ovário. Gravidez ectópica rota é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar também. É, pedir aquele beta-HCG para toda mulher em idade fértil.
Não nega ninguém, né?
Exatamente.
Creatinina, beta-HCG, ninguém nega.
Exatamente. Então, só queria pontuar isso aqui.
Então, isso vai ser bem importante, principalmente para as pacientes de idade fértil, né?
Inclusive, na torção ovariana, podem ter casos que são associados à gestação, né? Que eu posso não ver o saco gestacional. Então, sempre pedir beta-HCG em mulher e idade fértil.
Boa. Indo para a fossa ilíaca direita agora, pessoal?
A fossa ilíaca direita, realmente, acho que o que se destaca aqui é o apêndice, né? Que pode começar com uma dor periumbilical, ali também mesogastro, e depois ela vai se localizando, né? Além disso, né, a gente também pode ter diverticulite no sigmoide, né? Em outros locais aí do cólon. Então, uma diverticulite de sigmoide também pode dar dor em fossa ilíaca direita.
E acho que agora, por último, a gente subindo para o hipocôndrio direito, que é o local que o nosso paciente tem dor, né?
Então, vamos lá. Aqui, a gente tem que pensar muito em fígado e via biliar, resumindo muito. Lembrando que hepatomegalia pode doer por distensão da cápsula, então a gente vai pensar também. E também, infecções hepáticas, aqui entra um pouco de abscesso, que pode causar uma dor mais localizada nesse quadrante.
Tá.
A gente vai pensar agora um pouco em via biliar. É basicamente alguma coisa que obstrua o fluxo da via biliar, seja infecção ou não. Então, geralmente, vai ser ali alguma pedrinha na vesícula que vai interromper esse fluxo, causar um aumento de pressão retrógrado e isso que vai causar a dor a princípio.
Beleza.
Se isso vai infeccionar a posteriori ou não virando uma colangite, é outra história. Mas a dor é causada pela obstrução do fluxo biliar.
Top.
Beleza, então, da parte hepática é igual o baço, né? Ou infecção, ou vascular, ou distensão. E as causas biliares, ou tá obstruído, ou tá inflamado, ou pode ter os dois. E estão faltando algumas doenças, né? Que, na verdade, elas não têm um quadrante específico. Elas podem estar em mais de um quadrante.
Ah, você vai jogar uma miscelânea aqui pra mim, é isso?
Claro,
né?
Com outro nome,
é
né?
Famosa.
Que são, na verdade, dores do estômago, né? Então, pensar em doença ulcerosa, gastrite.
Aqui a gente tá pensando mais em epigastro, né?
Perfeito. E tem também a pancreatite, né? Que tem o clássico sinal da dor em faixa, mas que não é comum, né? Pode estar associada a uma dor epigástrica.
Acho que vale lembrar, como você tinha comentado antes, que nas dores abdominais podem ser referidas do tórax. E
Perfeito.
Aqui entra doença coronariana, né? Então, o infarto pode ter dor epigástrica.
Certo.
Doenças esofágicas também, que inclusive às vezes parecem até coronariana de tanto que dói.
Exatamente, né? Espasmo esofagiano, por exemplo. E para terminar, doenças inflamatórias intestinais, que podem dar dores localizadas em qualquer um dos quadrantes. E diferente, né, das causas anatômicas localizadas, a gente tem as causas difusas, que a gente vai retomar as causas de peritonite, que a gente comentou no início.
Boa.
E as causas metabólicas.
Ixi, agora vem coisa.
A gente pode dividir em duas, né? Endocrinológicas e hematológicas.
Tá.
Da endócrino, crise adrenal, cetoacidose diabética e hipercalcemia. E da hemato, crise falcêmica, CHU e porfiria.
Então você está me falando várias causas em que o paciente vai ter dor abdominal, essa dor abdominal vai ser difusa e provavelmente se eu fizer um exame de imagem eu não vou ver nada, porque elas são metabólicas, barra inflamatórias, etc.
Exato, né? E essas causas elas podem se apresentar num espectro, né? O paciente pode ter uma dor não tão grave, mas pode também ser uma dor grave muito importante.
Beleza. E acho que aqui vai ficar uma dúvida do ouvinte, que é o seguinte. A gente comentou de várias doenças, mas o que, que no exame físico vai me ajudar a identificar essas doenças? Então, a gente tem exames para apêndice, exames para via biliar, que a gente costuma fazer. E o que, que a gente tem de validade desse exame físico?
Beleza, Fred. Acho que aqui tem dois que vão se destacar, tá? Que vão te dar uma probabilidade, uma razão de verossimilhança maior.
Beleza.
Que seria a dor à palpação da fossa ilíaca esquerda para diverticulite.
Legal.
E o Murphy especificamente para colangite, que é a pausa da inspiração quando eu faço a palpação do hipocôndrio direito.
Beleza.
E tem uma outra manobra do exame físico, que é a punho-percussão do fígado.
Aqui você tá falando tipo um Jordana do fígado, é isso?
Isso.
Tá.
Que demonstrou uma razão de verossimilhança melhor, tá? Para identificar doenças hepatobiliares em relação ao Murphy que a gente comentou. Principalmente em pacientes mais idosos.
Interessante, não costumo fazer isso na prática.
Essa informação me surpreendeu, exatamente.
Muito, muito boa. E aqueles que talvez não ajudem tanto?
E dentre esses que não ajudam tanto, né? Eu queria destacar o Bloomberg, que é dor à descompressão brusca do ponto de McBurney. E existem outros, né, que tem uma razão de verossimilhança próxima ali entre 2 e 3, que a gente vai deixar também nas referências um estudo com a descrição deles.
Boa! Acho que agora a gente pode voltar para o caso, né, pessoal? A gente está falando, então, um paciente que tem uma dor em hipocôndrio direito. Vocês já comentaram possíveis etiologias aqui. Eu queria saber o que vocês querem pedir de exame laboratorial e se vai pedir imagem ou não, como é que é?
Bom, acho que começando com tentar excluir aquelas causas, né, de que são graves e metabólicas, começaria com hemograma, eletrólitos, a glicemia,
tá.
Uma gasometria, uma gasovenosa.
Eu sabia que você não queria uma gasinha, tá bom.
E também pensando ali na localização da dor, enzimas hepáticas e de função hepática e lipase.
Só lipase?
Só lipase.
Já vi que tem, você olhou com uma cara assim, vou explicar daqui a pouco. Isso. Beleza. E você, Lucas?
E o exame de imagem inicial, então, aqui vai ser a ultrassonografia. E depois a gente vai também entrar um pouquinho mais aprofundado nesse tópico.
Entendi. Eles já vieram preparados para discutir isso. Então, assim, eu vou liberar para vocês primeiro os labs, tá?
Beleza.
Então, aqui a gente tem, no hemograma, uma hemoglobina de 13, com VCM de 126. O leuco de 14.920, com 9.600 neutrófilos, eosinófilos de 300 e linfócitos de 3.100. Plaquetas de 253.000. Hemograma foi. Bilirrubina total de 0,25, AST, ALT, FA e gama GT, todos normais. Aqui a gente tem uma lipase de 39, que é abaixo do valor da referência. Uma creatina de 1,3, lembrando que a prévia dele era 1,25, então está próxima da prévia. E um PCR de 123. Aqui a gente está usando miligrama por litro. Se o pessoal está acostumado a miligrama por decilitro, seria 12,3. Aí de alguns exames adicionais que vocês pediram, então só de potássio normais. Cálcio dentro do valor da normalidade. E, infelizmente, eu não vou ter uma gasovenosa para vocês.
Tá bom.
Beleza?
Bem.
Acho que a gente pode discutir o lab. Ele tá aguardando na fila para fazer ultrassom. Nisso, acho que dá para discutir um pouquinho o que, que vocês estavam esperando. A maioria veio normal, né? Mas Sim. Eu queria mais ou menos saber de vocês o que vocês estavam esperando desses labs. E depois eu vou querer saber por que, que vocês pediram o ultrassom.
Beleza, Fred. Acho que antes da gente partir para alguns padrões aí laboratoriais, eu queria fazer uma pergunta.
Tá.
Se nenhuma dessas medicações que ele toma, tá, dos antirretrovirais, causa VCM aumentado?
Essa é uma boa pergunta. E a zidovudina comumente causa aumento de VCM.
Opa!
É muito comum
tá
com a zidovudina.
Tranquilizei,
menos
tranquilizei
mal, né?
Aqui.
Eu já não tava entendendo mais nada.
Cara, a Fechou. Cara deles, quando eu falei o VCM, foi assim, meu Deus.
Não, e tudo normal, né? Mas
não,
tudo
fica
bem.
Tranquilo, faz aumento de VCM sem anemia. Então, na verdade, Show. A suspeita desse paciente nesse momento foi isso.
Beleza. Então, pensando assim, como que a gente tinha estruturado em relação à avaliação dos exames laboratoriais, principalmente hepáticos, enzima hepática.
Eu vi que você ficou decepcionado, que veio
muito
tudo normal.
Decepcionada, sério.
Mas acho que vale a pena a gente falar.
Beleza, acho que a gente pode pensar em principalmente três padrões. O hepato celular, que eu vou ter as transaminases, predomínio de transaminases elevadas.
Beleza.
E o colestático, que eu vou ter predomínio de cananiculares, então tô falando de fosfatase alcalina e gama GT aumentadas. E o terceiro, né, que seria o padrão misto, né, que ele pode ser tanto realmente misto, não ter nada predominante, ou um colestático que foi agravando e danificando ali o hepatocelular.
Mas, gente, tem algum jeito mais objetivo de eu avaliar isso, não?
Tem, que é a relação, né, da ALT sobre a FA.
Tá.
Essa relação, eu vou utilizar o número de vezes acima do limite superior, tá? Dessas duas enzimas. Então, não é o valor total das duas, é o número de vezes que está acima do valor da normalidade.
Então, por exemplo, se eu tenho uma AST três vezes o valor da normalidade, o valor vai ser 3.
Perfeito. E aí, a gente tem, então, os valores da relação. Acima de 5, fala a favor de hepato celular. Entre 2 e 5, misto. E menor do que 2, colestático.
Então, só para fazer um exercício aqui, se eu tiver uma ALT 3 vezes o valor da normalidade, a parte de cima vai ser 3.
Exato.
E se eu tiver uma FA 3 vezes o valor da normalidade, embaixo vai ficar 3 também.
Perfeito.
E essa relação, por exemplo, daria 1, que entra como colestática.
Exatamente.
Beleza. E aqui é claro que eu ia fazer essa pergunta para você, né, Ingrid? Por que você pediu apenas a lipase?
Boa, Fred. Acho que isso é uma recomendação mais recente, né? Principalmente aí do Choosing Wisely, falando sobre pedir somente lipase na suspeita da pancreatite aguda.
Então, você está falando para nunca pedir amilase?
Nesse caso, não.
Beleza.
E por que que só a lipase, né? Ela vai ter um pico, né, em questão de horas ali do evento agudo e vai permanecer elevada por 1 a 2 semanas.
Tá. Então, eu tenho um tempo para diagnosticar. Ela não baixa rápido e eu acabo não pegando a pancreatite, é isso?
Exatamente. Além disso, ela é mais específica para a doença pancreática do que é a amilase.
Uhum.
E essa decisão de pedir somente lipase é também em relação a custo-efetividade, tá? Não há por que a gente pedir as duas se uma só responde a nossa dúvida.
Top, essa informação é muito boa.
Dos exames alterados que a gente tem, então, foram principalmente a contagem de leucócitos, né, de glóbulos brancos, e um PCR também aumentado. Será que isso tem algum significado clínico pra gente ou é só um ruído? Então, eu fui atrás desses dados e achei uma meta-análise de 2015 com 2.961 pacientes que chegaram no pronto-socorro com dor abdominal.
Cara, top. Legal. É isso, né? A gente tá aqui. Esse é o nosso cenário.
Ele não especifica aonde doía, mas a queixa principal era dor abdominal.
Beleza.
Então, vamos lá. O que que eles fizeram? A ideia aqui era diferenciar uma dor urgente de não urgente. E a definição que eles usaram é: eu instituí um tratamento dentro das primeiras 24 horas desse paciente que chegou no pronto-socorro, seja isso cirúrgico ou clínico. Então,
tá.
Valia antibiótico, valia uma analgesia que precisou de internar e valia também cirurgia.
Então, é um urgente um pouquinho diferente do que a gente comentou no começo, mas deu pra pegar.
Isso, é por isso que eu quis explicar o que eles queriam dizer com a palavra urgente. Então, vamos lá, como é que eles fizeram? Eles separaram primeiro o corte do PCR em 10, 50, 100 e 150
Beleza.
Miligramas por litro, né? E de glóbulos brancos em 10, 15 e 20 mil.
Beleza.
Então, a ideia era estratificar e ver se a gente conseguia arrumar aqui algum valor isolado ou em conjunto que desse para ter alguma utilidade para diferenciar esses casos que vão precisar de tratamento mais rápido.
Uhum.
Ou que dê para liberar o paciente com mais certeza se isso vier negativo. Então, apesar de bem desenhado, uma meta-análise com 3 mil pacientes, os resultados não foram muito animadores. O que eu quero dizer com isso?
A gente está se desanimando cada vez mais, né?
Não existe um valor muito bom para a gente fazer essa previsão. O que eles acharam? Que, como tudo na medicina, os extremos ajudam.
Beleza. Uhum.
Só que, ao mesmo tempo, pouquíssimos pacientes vão ter esses extremos de valores.
Uhum.
Então, assim, quando você junta um PCR maior que 100 com um leucócito maior que 20 mil, a gente tem uma especificidade de 98% para pacientes que vão precisar de alguma intervenção nas 24 horas.
Nossa, interessante.
Porém, a sensibilidade é de 3%.
Aí, acabou.
Então, assim,
acho que é a menor sensibilidade que eu já ouvi na minha vida.
É complicado, sim. Porque aí eles trazem uma discussão que as patologias abdominais não são tão inflamatórias assim. Enfim, tem uma discussãozinha no artigo que vai estar nas referências do nosso episódio. Mas outros cortes interessantes que eu achei aqui. Quando você junta um leucócito maior que 10 mil com um PCR maior que 50, você vai ter também 97,5% de especificidade com 15% de sensibilidade. É muito pouco ainda, mas já é alguma coisa.
Inclusive, é o nosso caso aqui, né? Então, aqui a gente tem um paciente com um leuco de 14 mil, então maior que os 10 mil que você falou, e um PCR de 123, o que é maior do que os 100 que você comentou.
Exatamente. Então, já fiquei mais esperto com esse paciente só pela prova inflamatória. Você vê que não é tão sensível, mas às vezes dá pra gente tentar fazer alguma utilidade desses parâmetros.
Acho que juntando o que a Ingrid comentou no começo e você está comentando agora, a gente vê que dor abdominal é muito de juntar várias peças, então eu vou ter que ir pegando partes por partes para tentar formar um quadro final do meu paciente, né?
Perfeito.
E aproveitando para falar disso, eu sei que vocês estão loucos para ver a imagem.
Sim.
Mas eu queria perguntar por que a escolha do ultrassom e não da tomografia? Acho que essa é uma discussão grande na dor abdominal, né?
Vamos lá, então. Eu vou começar fugindo um pouco da pergunta, mas acho que muita gente deve estar pensando assim, por que que eu não pedi um raio-x?
Tá, às beleza,
vezes,
beleza.
Às vezes tem isso aí, um raio-x do abdômen agudo, né? No pronto-socorro a gente escuta muito isso ser falado, mas a verdade é que o raio-x atualmente praticamente não tem papel nos casos de dor abdominal aguda no pronto-socorro. Por quê? Ele não é bom nem para ver as coisas que a gente está procurando geralmente numa causa de dor abdominal e nem para descartar essas mesmas causas. Tem um único cenário que eu queria pontuar aqui, que ele tem algum valor ainda, que é na suspeita de um pneumoperitônio num paciente instável, que não vai ter tempo de ir para tomografia ou em algum outro exame que veria melhor esse pneumoperitônio.
Então eu já acho que ele teve alguma ruptura e aqui eu tô pensando, eu já quero identificar direto o pneumoperitônio e o cara tá ruim.
Isso, você já parte de uma probabilidade pré-teste elevada, você acha que é um pneumoperitônio e o paciente não tem muito tempo para ir para tomografia. Então você faz o raio-x ali na sala de emergência, muitas vezes, né? Que é um exame mais rápido, querendo ou não, que a tomografia, não tem que transportar, enfim. E aí, nesse contexto, ele tem uma sensibilidade de 88%. Então
legal.
É um exame honesto. E a conduta muda na hora, né? Porque vai para cirurgia.
Eu gostei do adjetivo honesto. Ele é um exame honesto.
Então, para escolher o exame de imagem nesse caso, na verdade, em todos os exames de imagem, tem uma reunião do Colégio Americano de Radiologia, que eles dividem muito bacana, assim, cada segmento do corpo e em cada contexto clínico, qual exame é mais apropriado para a gente pedir.
É uma série que tem vários cenários, né, Lucas? Aqui a gente tem, para investigação, por exemplo, de pielonefrite, ele tem de dor abdominal, como você está falando, então acho que é bem interessante. E a gente vai deixar nas referências, mas vale a pena ir atrás, que é muito boa, que essa é uma dúvida muito comum. Qual imagem eu peço para cada cenário?
Bom. Exatamente. Então, pro nosso caso, por exemplo, ele tem tanto dor abdominal com febre, quanto dor no quadrante superior direito.
Opa!
Então, assim, ajudou bastante aqui no meu estudo. E aí, juntando essas duas coisas, pra dor abdominal difusa com febre, o exame inicial seria a tomografia.
Tá.
Mas quando a gente vem pro quadrante superior direito, o ultrassom ganha bastante força.
Legal.
Por quê? Porque aí sim vai ter uma correlação das principais doenças desse quadrante com o achado da tomografia. E a gente sabe que o ultrassom tem suas vantagens, né? Não tem radiação, é mais acessível, o paciente não tem que ser transportado muitas vezes para um lugar, né? Às vezes ele está instável, enfim. É mais cômodo e mais fácil, entre aspas, um ultrassom do que uma tomografia. Então vamos lá, um pouquinho de número agora. Pensando em doença hepática e biliar, o ultrassom aqui vai ter uma sensibilidade em alguns estudos que fica ali entre 60% e 80% contra, e aqui sim, seria mais ou menos o padrão ouro quase da tomografia com contraste de 98% e 99%.
Legal.
Então já tem muitos lugares que nesse contexto fazem um protocolo sequencial. O paciente primeiro faz um ultrassom e depois, caso esse ultrassom venha inconclusivo ou a gente acha que ainda vale a pena pesquisar algum outro achado para além do quadrante superior direito, ele vai para a tomografia. Então, essa é a justificativa da gente pedir o ultrassom primeiro no nosso caso.
Então, aqui, se esse ultrassom não te der o diagnóstico, talvez você pulasse para a tomografia. E qual que é o papel do contraste nessa tomografia, já te perguntando?
Isso, vamos lá então. No paciente com febre, principalmente, que é o nosso contexto aqui, o contraste vai ajudar a gente a visualizar melhor linfonodo
tá. E
abscesso, principalmente.
Beleza.
E aqui eu queria fazer uma ressalva, que é o contraste endovenoso. Porque às vezes fica aquela dúvida, mas como é uma imagem abdominal, por que não fazer um contraste VO junto? Então aqui tem uma recomendação que é contra o contraste VO. Por quê? Primeiro porque ele não acrescenta muito no diagnóstico diferencial da imagem e porque ele atrasa a tomografia. Que a gente toma o contraste e ele tem que chegar no intestino. Então, ele vai atrasar até em algumas horas esse exame, o que não é factível muitas vezes. A gente tá com pressa, geralmente, para saber o que tá acontecendo.
Beleza, no contexto de dor abdominal aguda, então, não faz sentido eu fazer o contraste VO.
Exatamente.
Ele vai ter as indicações dele específicas.
Beleza.
Né? Então, tendo falado tudo isso, eu vou falar nova informação para vocês.
Manda.
Que já vai dar o diagnóstico. Então aqui a gente tem um fígado conforme dimensões normais e contornos regulares. A ecotextura hepática é homogênea, exceto por uma lesão nodular heterogênea de paredes irregulares e espessas com áreas císticas de permeio. O fluxo vascular periférico proeminente é o estudo Doppler e ela mede 2.8 por 1.8 por 2.8 centímetros. Isso dá um volume aí de 7 ml. Essa lesão está localizada no segmento 4 e tem um íntimo contato com a região do fundo da vesícula biliar. Aproveitando que eu falei da vesícula biliar, então ela está normal distendida, tem um espessamento parietal no fundo, que o ultrassonografista sugeriu como reacional. Note-se ainda focos ecogênicos no interior da vesícula biliar, que podem apresentar aerobilia, mas isso não ficou claro. Pâncreas normal. E aqui no resumo do laudo, aqui a gente tem uma imagem sugestiva de abscesso hepático. Então, pessoal, a gente já tem o diagnóstico aqui.
Okay.
Foi mais tranquilo do que vocês imaginavam. Bem tranquilo, né? Já vi no ultrassom. Mas e aí? A gente, então, tem um paciente com abscesso hepático. O que vocês pensariam em fazer agora?
Eu acho que, tendo essa questão, então, é um abscesso hepático, a gente tem que pensar da onde que ele veio, né? Que pode ser um contexto ali de doenças da via biliar, hepática também.
Beleza.
E pode ser por uma distribuição hematogênica. Né? Pode ser em algum outro lugar. Então, nisso, Fred, eu queria perguntar uma coisa que a gente esqueceu de perguntar no início, é se ele já fez alguma cirurgia abdominal.
Ele não fez nenhum procedimento abdominal. Acho que é importante vocês perguntarem isso. E só lembrando que tem os abscessos hepáticos logo pós-cirúrgicos, né? Então, ele faz alguma abordagem da via biliar ou do fígado e acaba evoluindo logo depois no pós-op com abscesso. Mas esse não é o contexto do nosso paciente, ele nunca operou.
Tá, beleza.
Agora, falando um pouquinho mais da conduta, a gente tem que primeiro investigar, né, qual é o micro-organismo que foi responsável por esse abscesso.
Beleza.
E a gente vai coletar a cultura periférica e vai ver se esse abscesso é passível de ser drenado. Então, o corte que a literatura coloca arbitrário, né? Estudos pequenos, é uma doença rara, querendo ou não. Mas 5 centímetros é o valor pra gente lembrar. Então, abaixo de 5 centímetros, essa drenagem vai ser mais diagnóstica do que terapêutica. Então, vou tentar, claro, vou ali tirar o máximo que der, óbvio. Mas a ideia é pra eu tentar identificar o patógeno que tá ali, nem tanto pra tratar. E aí, acima de 5 centímetros, aí sim, a gente vai falar mais de um procedimento terapêutico, né? Além de descobrir qual é o patógeno, ajudar o tratamento, que não seria suficiente só com antibiótico. E aí, já puxando o gancho, então, da antibiótico-terapia, aqui a ideia é um beta-lactâmico com metronidazol, deixando claro que o metronidazol entra num contexto de suspeita de entamoeba, que é uma epidemiologia, tem essa conexão com o abscesso hepático.
Inclusive, abscesso hepático é uma das complicações extraintestinais da amebíase, né? A gente tem taxas relativamente altas de amebíase no Brasil, 2 mil a 3 mil pacientes internados por ano por amebíase, que eu não sabia que era tão alto, mas eu fui atrás e achei muito alto. E uma das formas que a gente tem de fazer o diagnóstico é pedir sorologia, né? Então, a gente pode pedir sorologia para entameba. Existe também o diagnóstico parasitológico, mas esse paciente fez sorologia de entameba que veio negativa. No contexto de sorologia positiva, é difícil a gente dizer se é uma infecção de agora ou uma infecção prévia, mas nosso paciente tinha ela negativa, então ficou a hipótese mesmo de um abscesso piogênico e foi iniciado o tratamento empírico. Então, nesse paciente, acabou sendo feita a punção diagnóstica, como você comentou, Lucas, mas não cresceu nenhum micro-organismo. Então, aqui ele foi tratado com ceftriaxone e metronidazol e ele melhorou dos sintomas e teve diminuição do abscesso com imagens posteriores.
Beleza.
Aqui só lembrar que o abscesso hepático, a causa mais comum é E. coli, porém, existem algumas séries de casos mais recentes dizendo que talvez tenha um aumento de Klebsiella, especialmente na Ásia isso, mas algumas cortes até americanas já falam desse aumento de ser por Klebsiella. E uma outra relação que foi vista também na Ásia, a gente não sabe se pode ser extrapolada para cá, é que alguns casos de câncer de cólon podem estar relacionados a abscesso. Então, pode ser daí que veio aquela dúvida que você tinha falado. Sim. Meio parecido com o streptobovis endocardite.
Uhum.
Aqui existe essa correlação. Esse paciente tinha hemocultura negativa, que você tinha comentado, e aí ele melhorou bem depois do tratamento. Porém,
lá vem a segunda parte.
Vamos para a terceira alíquota. Que o pessoal tava achando que era só isso, tava bem tranquilo, mas a gente vai para agora uma próxima parte. Então, na terceira alíquota, o que acontece? O paciente foi para casa, passou 3 meses, e ele voltou com os mesmos sintomas. Ele veio ao pronto-socorro, e foi visto abscesso novamente. O abscesso era no mesmo local, de um tamanho relativamente parecido. Aqui algumas diferenças do quadro anterior. Então, o abscesso era um pouco maior. Aqui a gente tem um abscesso de 3 por 4 por 3. Só reiterando aqui que tem controle de imagem com sumiço do abscesso. Então, não é um abscesso que, opa, ele estava lá e a gente
foi
não
mal,
viu.
Foi mal drenado, nada disso.
É, sim. Pelo menos o controle de imagem foi satisfatório. Então, ele teve esse novo abscesso a princípio. Tem aumento de transaminases aqui. Então, aqui ele tem uma transaminase AST de 80, ALT de 92. Então, um leve aumento de transaminases, gama GT e fosfatase alcalina, assim como bilirrubina, normais. e um PCR mais alto aqui, um PCR de 140 nessa segunda parte da internação. Uma outra coisa que chama atenção, o hemograma desse paciente. Aqui a gente tem um HB de 11, então esse paciente está com uma anemia. Essa anemia também tem um VCM alto, né? Como a gente já comentado, suspeita da acidobulina, mas um VCM de 126. E nos leucócitos aqui a gente tem leucócito de 10.840, mas o que surpreende é um aumento de eosinófilos. Então aqui a gente tem um eosinófilo de 800.
Que não tinha antes, né?
Não tinha antes. Antes o eosinófilo era baixo. E aí, pessoal, vocês pensam em alguma coisa?
Bom, eu acho que essa daí a gente não estava esperando, né?
Não, claro que não.
E a real é que, de fato, a gente não sabe, assim, o que pode estar causando isso novamente. A gente deu uma pesquisa rápida aqui e a gente foi desde variações anatômicas, tá? Da artéria hepática?
Da artéria hepática, sim.
Perfeito.
Top.
Uma recorrência sem explicação. E a gente também pensou numa possibilidade aí de parasitose, falando a favor aí dessa eosinofilia.
Tá.
Eu acho que o que incomoda agora é a eosinofilia, obviamente, que é um achado novo, e o fato do abscesso ser no mesmo lugar.
Sim.
Então, será que tem alguma causa anatômica que a gente não viu no ultrassom? Esse eosinófilo fala a favor de parasitose? Então, acho que a ideia agora é a gente pedir uma imagem um pouquinho melhor, que seria a tomografia com contraste, e tentar juntar isso com a eosinofilia que o paciente apresentou agora, que é o que a gente tem de novidade.
Beleza, até pra ver também se não tem outros abscessos, né?
É, eu vi que eu peguei vocês nessa eosinofilia, né?
Aí foi.
Inclusive, a gente tem um episódio sobre eosinofilia, no episódio 91, que tá muito bom. Mas então aqui, esse paciente, ele tem uma eosinofilia, mas ele não tem uma hipereosinofilia, né? Que seria um eosinófilo maior do que 1.500.
Bom.
E acho que a gente ficou na mesma dúvida que vocês, né? O que, que esse eosinófilo ajuda ou não? E a gente achou uma coisa que o Lucas até comentou aqui no Extra, que é o abscesso eosinofílico, né? Então, existe uma condição onde o paciente tem eosinofilia, e essa eosinofilia é responsável pela formação de múltiplos abscessos hepáticos. Esses abscessos são granulomas com eosinófilos.
Interessante.
É uma condição rara, em que está associada geralmente a neoplasia ou parasitose, pode ser totalmente assintomática. A gente não achou que era o caso desse paciente, depois de ler sobre isso, porque esse paciente fazia um abscesso único, uma lesão única.
Tá.
Mas a gente pesquisou alguns parasitas que poderiam estar associados, especialmente Toxocara, que veio negativo. Então, ele tem sorologia para toxocariase negativa. E aqui acho que pode surgir uma dúvida se a amebíase poderia estar associada, né? Já que ele tem a eosinofilia. E aí, eu queria lembrar aqui que a gente, quando está falando de parasitose, a gente está falando de três grupos. A gente está falando de protozoários, então aqui... Giardia, por exemplo, ou ameba.
Uhum.
Eumintos, então Toxocara, por exemplo. E ectoparasitas, aqui entra, por exemplo, pulga, sei lá.
Tá ótimo.
A gente geralmente associa, então, parasitoses com eosinofilia. Mas os protozoários não comumente fazem eosinofilia. Na verdade, abscessos amebianos não estão relacionados com eosinofilia, na maioria dos casos.
É interessante.
Então, a gente às vezes pensa assim, não, ameba, parasita, deve ser.
Uhum.
Mas quando a gente tá falando de eosinofilia, a gente tá pensando mais em eumintos mesmo.
Tá.
Então, aqui acho que fala um pouco contra esse amebíase, mas ainda fica a dúvida. Será que esse paciente tem uma parasitose, a gente não tá vendo? Até tem estudo que correlaciona abscesso hepático piogênico com parasitose. Então, assim, pacientes que têm os dois ao mesmo tempo. Pegaram um monte de paciente com abscesso hepático, viram se eles tinham parasitose e vários tinham.
Tá.
E aí a gente não sabe se tem correlação ou não, mas existe esse estudo que correlaciona. A gente acabou tratando empiricamente para parasitose e também pediu uma imagem melhor. Nessa imagem melhor, a gente tem o seguinte resultado. O abscesso está bem parecido com o que foi descrito no ultrassom. Então, um abscesso ainda em segmento 4, no mesmo local, no exato mesmo local.
Uhum.
E esse paciente mantém esse espessamento parietal do fundo da vesícula que a gente tinha comentado que era parecia reacional. Contudo, vem essa descrição para a gente na tomografia. O conjunto desses achados sugere a primeira hipótese de abscesso hepático associado a processo inflamatório infeccioso da vesícula biliar, podendo se considerar como diagnóstico diferencial mais remoto processo neoplásico da vesícula biliar a correlacionar com o quadro clínico.
Eita, essa informação não esperava.
É, esse espessamento inicialmente estava como reacional, mas nessa segunda imagem ficou essa suspeita de que poderia ser. É um espessamento do fundo da vesícula apenas. Com esse quadro recorrente, a gente suspeitou de uma neoplasia de vesícula, o que poderia dar tanto os abscessos de repetição quanto associado à eosinofilia. Então, esse paciente progredindo da neoplasia, eosinofilia é um achado comum de neoplasias, né?
Sim. Uhum.
Esse paciente, então, começou novo tratamento, nova drenagem e foi para a cirurgia. Na cirurgia, foi identificado um carcinoma de vesícula.
Nossa, eu até falei aqui, eu tava esperando linfoma, mas o carcinoma da vesícula, não.
Essa foi complicada, sim.
Então a gente tem um paciente aqui que fez abscesso hepático de repetição secundário a um carcinoma de vesícula.
Realmente.
Com eosinofilia junto aí pra confundir. Foi tranquilo, né, pessoal? Ah,
tranquilinho ali, depois da segunda alíquota, só
aí que desandou,
só pra baixo.
Né? Que desandou, né?
Era o que a gente imaginava.
É claro, claro.
Então, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu falar sobre a abordagem de dor abdominal, falou um pouco sobre abscesso hepático, falou um pouco de eosinofilia com abscesso hepático aqui. E acho que a gente tá caminhando agora pro fim, né? Vamos pros salves?
Bora.
Vamos.
Mas antes de falar do salve, pessoal, a gente tá com dois convidados especiais aqui. A gente tá com a Mariana e o Vinícius. E a história deles de estar aqui é muito boa. Então, a Mariana sabia que o Vinícius gostava muito do podcast e mandou uma mensagem pra gente ver se a gente conseguia mandar um vídeo com um salve pra ele ou algum salve de alguma forma pra ele. Aí, como eles moram em São Paulo, a gente falou, não, vem ver a gravação com a gente. E ela veio, só que ela não contou pra ele que vinha pra gravação. Então, é aniversário de namoro deles, e ela chega pra ele e fala, vamos pra um lugar que eu vou te levar. Ele achando que ia pra um lugar assim, um jantar romântico. No final, ele cai num prédio comercial aleatório e quando abre a porta, já de cara com a gente, com o TDC.
Especificamente com o Fred.
Exato.
Com o Fred, exatamente.
Com a cara totalmente de que essa pessoa tá aí, que eu tô fazendo aqui. É, então eles estão aqui, muito obrigado por ter vindo hoje. E muito boa essa surpresa, achei top.
Foi genial, acho que foi muito bom fazer episódio com eles. A gente viu a reação aqui do ouvinte ao vivo. Teve vários momentos em que ficou bem interessante. E ele mandou super
imediato,
bem.
Né?
Mandou então, super bem aqui, ele foi falando os diagnósticos diferenciais.
Isso é verdade. E deu dicas do episódio, tá?
Foi.
Ficaram até o final também.
Exatamente.
E agora são meia-noite e seis.
Exato, acho que tem que especificar o horário.
Tem que especificar, exatamente.
Então aqui indo direto pro meu salve, eu vou fazer um salve pro grupo A de R1s da clínica, que estão rodando agora na enfermaria de infecto. A gente tem o Bernard, que é residente da infecto. Aí o Felipe Mascote, a Maíra, a Vitória e o Marcos. Um grande salve pro pessoal que tá rodando na enfermaria de infecto da Unifesp.
Boa, e o meu salve também é para um grupo, né? É um grupo de R2 de clínica médica do IANSP. É o Lucas, o Ricardo e a Thaís Geda. Os R2 estão prestando prova nessa época, então boa sorte para todo mundo que tá prestando.
Boa!
Meu salve vai pra Laura Vidotto, que é uma conterrânea minha lá de Piracicaba.
Opa!
Ela faz medicina, turma 1 da EMB Morumbi, então salve se estende a todos vocês. E ela falou que usa o TDC nas aulas de vez em quando pra discussão de caso. Então fica aqui registrado o salve pra ela.
Porra, excelente. Top demais.
A gente agradece muito, é.
Muito bom.
Então, pessoal, só lembrar de seguir a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter. E lembrando que tem o Guia TDC, que é o nosso serviço de atualização e revisão. Sai toda semana 3 tópicos sobre as novidades da medicina.
Beleza.
Valeu, pessoal. Falou, falou,
valeu,
falou, falou.
Valeu, falou.
Tchau, tchau.
Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.